traz para o programa hoje o empresário Paulo Vasques, diretor regional da Federação, e na semana passada assumiu também o cargo no Conselho Superior da Federação. E o nosso assunto, aumento do ICMS. Senhoras e senhores ouvintes, governo do estado encaminhou à Assembleia Legislativa, que vota até terça-feira que vem, tem que votar até terça-feira que vem, este projeto do governo do estado que prevê o aumento do ICMS, alíquota de 17 para 19,5%. E a Federação, como tantas outras entidades, está alertando, especialmente os senhores deputados que vão votar, que este aumento vai se incidir no bolso de todos, e inclusive naqueles produtos, como o governo anuncia, que não vai ter reajuste na cesta básica, medicamentos e também no combustível. Empresário Paulo Vasques, satisfação tê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Vladimir, bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui, né, e poder falar sobre esse assunto que atinge a todos nós, né? Não só nós empresários, mas também a população em geral.
Rapidamente, só situa para nós, por gentileza, para o nosso ouvinte, o que é a Federação? Qual é o trabalho? Quem faz parte da Federação, doutor Paulo?
Primeiramente, eu sou também membro do conselho consultivo aqui da nossa SIC, né?
E ex-presidente da SIC.
E ex-presidente.
É isso aí.
A federação, ela congrega todas as associações comerciais, Câmara de Indústria e Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, seria a federação que congrega todas essas organizações empresariais do Estado como um todo,
né? Exatamente. Só para situar nosso ouvinte. Isso. Bom, o senhor falou que não é verdade aquilo que está sendo anunciado, principalmente pelo governo, de que o aumento da alíquota do ICMS a partir de 2024, de 17 para 19,5%, vai incidir, e nem todos vão pagar a conta. Por exemplo, inclusive o governo diz que cesta básica, os produtos da cesta básica, medicamentos e combustível, não vai ter aumento de ICMS. Por que não procede, segundo a Federação, segundo o senhor, esta informação do governo, por gentileza?
Não, assim, esses produtos, eles já têm alíquotas diferenciadas, né? Então, eles continuariam com a mesma alíquota. Então, a gente não está falando em onerar ou desonerar setores que já têm alíquota reduzida. A questão é que o ICMS, ele, infelizmente, é um imposto que a gente acha que é injusto, porque ele atinge todos indiscriminadamente. Por exemplo, aumentando gasolina, aumentando luz, água, telefone, tudo isso é repassado para o produto. Isso é custo. O empresário, quando ele monta o custo de um produto, ele coloca todos os custos existentes. Então, se a gente aumenta em 15%, né, eu vou falar números diferentes, mas sim, as pessoas vão entender. Quando a gente passa de 17 para 19,5%, nós estamos aumentando em 15% a alíquota desse imposto. Esses 15% de aumento vão ser repassados aonde eles incidem. E quando eles incidem em setores que levam o produto, por exemplo, o medicamento, a cesta básica, ela não chega aqui voando com a boa vontade do governador de dizer assim, se olha, entrega lá naquele lugar. Ela vai vir com um caminhão, ela vai vir com um transporte. Esse transporte está incidindo esse ICMS que ele disse que não vai incidir. Então, por isso que ele é injusto. Ele atinge todos indiscriminadamente. Inclusive em setores que a gente hoje teve um decréscimo de alíquota e aumentando, ele vai atingir também. Luz, telefone, o seu celular, o seu telefone fixo, a luz que você paga, a água que você paga, todas elas vão ter a incidência desse imposto majorado.
O governo e o governador em especial, Eduardo Leite, diz que se não houver esse aumento, tendo em vista até a reforma tributária, o Rio Grande do Sul vai perder em torno de 3 a 4 bilhões de reais a cada ano. Isso pode comprometer, inclusive, segundo ele, textualmente, o pagamento dos servidores, pagamento aos hospitais. Na sua avaliação, procede?
Primeiro, não procede, né? Não procede por quê? Tem até, assim, os deputados federais estão tentando mudar o texto da reforma, porque como que o texto foi colocado, ele coloca que essa avaliação Bom, primeiro, ele vai ser distribuído de acordo com a arrecadação, né? O montante do governo federal, porque a ideia é acabar com o ICMS, criar um novo imposto que seja que a federação distribua de acordo com a arrecadação. Esse novo imposto, né, vai ser avaliado nos próximos anos, em vez de ser o que foi arrecadado no passado, vai ser o futuro. Então, alguns governadores, usando essa inteligência, digamos assim, inteligência, sim, não vou chamar de inteligência, aumentaram os impostos previamente para aumentar a arrecadação e ter uma participação maior do bolo. Só que não se sabe o que, que vai ser o futuro. E aí tem uma coisa que eu acho que a gente tem que conversar bastante, que é um pouco de economias, que eu também tive que buscar, porque eu não sou economista, que é a famosa curva de Laffer. Se as pessoas forem para a internet, eles vão descobrir. Esse economista, ele descobriu que os impostos, quanto mais se aumenta, chega num ponto, que é o nosso ponto hoje, que é o Brasil é um dos países que mais se paga imposto. Quando chega nesse ponto, automaticamente a arrecadação começa a cair, porque as pessoas não têm mais como pagar aquele imposto tão alto. Então a nossa curva de Laffer está no topo. E aí estados que já fizeram esse aumento, exemplo, Paraná, que fez o aumento de 17% para 19%, eu não me lembro se bem se era 17%, mas ele aumentou para 19%, isso lá em abril ou maio.
Abril.
Isso. Ele caiu em... Assim, antes do aumento ele tinha uma arrecadação e depois que ele aumentou, a arrecadação caiu. Aí vocês vão entender assim, pô, mas ele aumentou em 2%, né? Ou aí, no caso, 15% do aumento e não teve aumento de arrecadação. Porque a curva já está no topo. As pessoas não têm mais como pagar isso aí. E gera justamente um caminho para informalidade, para sonegação, para empresas que iam se instalar naquele estado e se instalam em outros. E aí a gente tem o exemplo contrário, que é Santa Catarina, que decidiu que não vai aumentar o imposto e vai continuar com 17%.
Mas o governador alega que outros 20 estados, já aumentaram, e se não aumentar também no estado, vamos perder competitividade, Paulo.
Nós temos estados, por exemplo, na região Nordeste, que aumentou para 20,5% o ICMS. Com essa mesma ideia, achando que aumentando o imposto ele vai ter mais arrecadação. Só que como é futuro, nós não temos mais ainda como descobrir se esse aumento vai resultar em aumento de arrecadação. Pela curva, pelo estudo, vai diminuir a arrecadação. E o pior, as empresas que vão se instalar aqui no Rio Grande do Sul, ou que iriam se instalar no Rio Grande do Sul, têm a porta aberta para se instalar em Santa Catarina com cheio de incentivos fiscais. Então, os empregos que seriam gerados aqui no Rio Grande do Sul vão ser gerados em Santa Catarina, porque é um estado que privilegia, né, o consumo, privilegia a ideia de cobrar menos imposto para aumentar mais a arrecadação no bolo. Porque essa é a ideia. Não é aumentando o preço que a gente ganha mais. A gente ganha mais é vendendo melhor e gerindo melhor aquilo, o recurso que a gente tem. O ouvinte vai se dar conta de uma coisa. Quando a gente tem, por exemplo, nas nossas casas, quando falta dinheiro e a gente tem muita despesa, o que a gente faz? Corta a despesa. É, isso é a gestão. A gestão que a gente faz todo dia. Se eu ganho 10 e eu gasto 20, eu tenho que baixar o meu 20 para chegar no 10. O governo do estado, nos últimos governos, isso não é só uma ideia do nosso último governador que conseguiu se reeleger, mas de outros governos, eles pensavam que em vez de baixar o custo ou em vez de baixar as despesas, eles pensam sempre em aumentar imposto. Isso está errado. A gente não pode fazer gestão simplesmente com o bolso dos outros, porque ele está fazendo gestão com o bolso da gente, não é com a gestão com o dinheiro que ele recebe. Ele vendeu a Corsan, ele vendeu a SEC, não, a SEC era o grande devedor de ICMS do estado, além de ter um custo enorme, não pagava imposto, vendeu para uma empresa que hoje paga o imposto, né? Então ele aumentou a arrecadação e mesmo assim ele quer aumentar a arrecadação, o ICMS, para aumentar ainda mais a arrecadação. Isso não tem fundamento. Quer dizer, é o nosso governador que se elegeu dizendo que não aumentaria impostos. Vocês têm que lembrar disso. Quem votou no governador Eduardo Leite tem que lembrar que ele se elegeu com essa bandeira. E hoje ele está fazendo exatamente o contrário, como já tinha feito em outras vezes, mas até mesmo a Federação relevou e deu um voto de confiança para ele. Só que ele agora está dizendo que esse voto de confiança não é suficiente, ele quer aumentar mais para aumentar a arrecadação. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso.
Doutor Paulo Vasques, diretor regional da Federação, integrante da diretoria da SIC Vacaria, semana passada assumiu o Conselho Superior da Federação. Esse aumento do ICMS, o governo está dizendo, inclusive o governador, que quem paga o ICMS é o empresário. Quem vai pagar, por exemplo, a alíquota de 17 para 19,5% é o empresário. Só que o empresário vai repassar para o consumidor. É isso? Posso estar enganado, mas o senhor pode esclarecer se é assim que funciona a cadeia?
Sem dúvida, sim. Imposto é custo. Custo é repassado para o preço da mercadoria. Não existe outra forma.
Não tem milagre.
Não existe isso. As pessoas têm que entender que o dinheiro que entra na empresa, ele serve para pagar os impostos, né? E se esse imposto está incluído no custo, ele vai fazer parte do custo. Mas isso é uma coisa que eu acho que até teve uma pergunta ali que tu tinha me falado ali, né, Ladimir, em relação por que aumentar impostos.
Aqui,
né?
Duas, eu só quero fazer uma referência. A dona aqui que está falando, bom dia, Ladimir, aqui é a Nelma. Parabéns pelo entrevistado, está explanando que de fácil compreensão para nós. Dona Nelma disse que o senhor está explanando.
Obrigado,
de fácil compreensão aí, diz que está muito boa a sua colocação. E o José pergunta por quê? Está aqui, ó, o áudio da. Por que que os governadores, a primeira coisa que pensam é aumentar impostos? É a pergunta dele, doutor Paulo.
Não, é uma coisa que eu escutei, eu acho que é interessante, que eu nunca pensei dessa maneira e comecei a pensar também. E eu acho que o ouvinte vai entender. Imposto é imposto, não tem opção, né? Quando na empresa da gente, a gente aumenta o preço de uma mercadoria, a gente corre o risco da pessoa entrar no estabelecimento e não comprar, né? Porque ela acha caro.
Sim.
Imposto não tem essa escolha. A pessoa, a alíquota que aumenta, a pessoa tem que pagar ou sonegar. Se sonega, sofre as consequências, né? Então, imposto é muito mais fácil pro governo fazer isso. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente, diante de todo esse debate,
sim,
sempre haverão explicações para esses atos, né? Sempre haverão. Quer dizer, o governador vai para a televisão, ele vai dizer isso. Nada contra o governador, isso é uma visão dele. O que cabe a nós como
cidadãos
eleitores e contribuintes, dizer aquilo que a gente pensa.
Claro.
Né? Se ele está achando que isso vai resolver, a gente está levando para ele vários argumentos dizendo que isso não vai resolver. E pelo contrário, vai piorar a situação do Estado. Hoje o Estado passou, e aí agora eu acho que é um ponto importante que a gente tem que levar em consideração. Todos esses problemas climáticos, né? Vale do Taquari, seca por 3 anos seguidos, né? O Estado do Rio Grande do Sul passa hoje por situações extremamente calamitosas, né? E infelizmente, que vai dizer, a culpa é do governador. Não, não é do governador. A culpa é do problema climático, né? E um problema mundial, né? Mas assim, nós passamos por tudo isso. Será que essa é a mão estendida que o governador está querendo dar para nós ou para aquelas pessoas que sofreram tudo isso, aumentando impostos? Será que esse é o caminho, caminho humano para as pessoas, para chegar no final do ano, depois de uma, né, daquelas catástrofes ali que foi lavar a cidade, quer dizer, as cidades foram varridas do mapa. Será que é isso que a gente quer? Que um governador pode oferecer para a sua população aumentando impostos? E os nossos deputados, né, que eu acho que é isso que é importante.
É quem vai votar.
Quem vai votar. E é aí que eu acho que entra no nosso trabalho como cidadãos, né? De ir no nosso deputado, aquele que a gente tem contato, e dizer assim, olha, meu amigo, vota contra isso, porque isso vai me afetar, e se tu votar a favor, eu vou saber disso, porque nós da Federação vamos divulgar todos os deputados que votarem a favor, inclusive aqueles que se abstiverem. Né? Porque esse que é o maior problema. Então, se eles se abstiverem...
Por que é o maior problema? Até para o ouvinte entender, quem se abstém, quem não comparece no dia da votação, bem claro assim.
Sim, é porque se ele não for lá votar, A votação é por maioria simples.
E não tem esse negócio que deu dor de barriga, compromisso de última hora, isso aí, isso não existe.
Não existe. Então, se ele, ali ele vai ter que fazer um esforço e ir lá e votar contra, se ele é contra. Porque tem muita gente que levanta essa bandeira dizendo, ah, eu sou contra aumento de impostos, sou contra... E aí chega na hora da votação, arruma uma desculpa e não vai votar. E aí, automaticamente, ele está dando o voto para aprovação, porque os votos da aprovação são garantidos, né, pelo governo, e ele está trabalhando duro para conseguir esses votos. E a gente tem que pressionar o nosso deputado, para que tem vários dizendo que votam contra, para que ele permaneça, que ele apareça lá e vote contra realmente. Esse tem que ser o maior ponto de importância no dia 19, porque se a gente não tiver isso, passa esses 19,5, e aí é aquilo que a gente já conversou desde o início do programa. É, não tem rico nem pobre, não tem, todo mundo vai pagar esse aumento.
E não tem esse negócio que vai ficar fora medicamentos, produtos da cesta básica e nem combustível.
É, assim, ó, as alíquotas vão continuar, daquelas que são desoneradas, elas vão continuar, mas tem outros custos que incidem, que estão relacionados com esse aumento. Então, ele não está... O que a gente diz, o ICMS é um imposto que ele é espraiado, como dizia um ex-governador nosso, que ele atinge a todos. Não tem quem fique sem pagar. E não é, e volto a dizer, não é o empresário que paga o ICMS.
Claro que não.
É quem paga é o contribuinte.
Exato.
Final, né?
O empresário tem que sobreviver. Ele não pode bancar essa conta, né?
É custo.
Alguém vai pagar. E quem vai pagar?
É custo. Sempre. Quem vai pagar sempre vai ser o consumidor. É custo. As pessoas têm que entender isso. Assim, a formação de custo tem vários fatores. A mercadoria, fatores de transporte, etc. E também os impostos que incidem sobre ela. Então, vai aumentar tranquilamente todos, isso eu posso afirmar para vocês, mas ainda pior, né, Vladimir, que eu acho que esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. O ambiente de negócio, aquilo que eu falava do Estado estar passando por tragédias, o ambiente de negócio do Rio Grande do Sul não é propício para aumento de impostos, porque tu vai tirar empresas que hoje estão trazendo, estão vindo para cá em função da nossa realidade atual, que vão ir para outros estados. Temos Santa Catarina aqui, temos alguns países da volta aqui que também estão oferecendo várias vantagens, diminuição de impostos. O Uruguai está fazendo isso, as empresas de tecidos, né, empresas, grandes lojas do varejo estão montando empresas em Montevidéu, porque tem essa questão dos $50 ali, em vez de a pessoa comprar lá na China, compra ali, eles mandam sem imposto para cá. Tem o Paraguai que está oferecendo a mesma coisa para o cara produzir lá, eles dão tudo para o cara, ele não precisa. Então, são empregos que estão saindo daqui, e o que faz girar a economia é o empresário. Exatamente. E o emprego, principalmente, assim, pessoas empregadas fazem girar a economia e pagam o imposto. E aí esse imposto, por isso que a gente diz que quanto mais gente contribuir, mesmo que o imposto seja menor, vai ter um bolo maior, e nesse bolo que a reforma tributária vai ser levada em consideração. Então esse aumento, essa falácia de dizer que aumentar imposto vai resolver o problema futuro, é falácia. É bola de cristal. Ele não pode, né? O governador, infelizmente, ou os secretários, eles não podem prever o que vai acontecer no futuro, ou melhor, eles podem levar em consideração alguns estados que fizeram isso e diminuíram a arrecadação. E aí ele vai ter a realidade.
Né? Exatamente. Para fechar, estamos falando com o empresário Dr. Paulo Vasquez, integra a diretoria da SIC Vacaria, é o diretor regional da FederaSul e agora também faz parte do Conselho Superior da FederaSul, que está aí alertando. É um trabalho que a própria FederaSul faz de alerta, de orientação à população gaúcha sobre a proposta do governo de aumentar a alíquota de 17% para 19,5%, que será votada na próxima terça-feira, não é isso, doutor Paulo?
Sim, eu acho que isso que é importante, né, Vladimir? A gente está aqui na rádio é justamente para alertar todos, porque, claro, voltando ao início ali da questão de respeitar a opinião de todos, né? A FederaSul entende que pode haver opiniões contrárias, mas o que demonstra de realidade em cima do que a gente está vendo, aumento de impostos não aumenta a arrecadação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não são os empresários que pagam o imposto. Quem paga somos todos nós. Inclusive, né, Vladimir, em alguns impostos que não passam pelo empresário. Exemplo, água, telefone, né, comunicações, etc. Tudo isso...
Energia.
Energia. Tudo isso passa e a gente paga diretamente para a empresa de energia. E ela repassa isso, tá ali destacado. Esse é um ponto. Outro ponto importante. O que que faz uma economia ou uma cidade crescer? Emprego. Empresas. Se a gente não tivesse essas empresas e não tivesse empresas, os empregos aqui dentro, a gente não cresce. Esse é o ponto, assim. Vacaria pode crescer? Pode. Temos um excelente trabalho da SIC, junto com o nosso vice-prefeito, prefeitura não, nosso prefeito também, que trabalha há muito tempo a respeito disso, do terminal rodoferroviário, que é importante, já viemos até falar aqui um pouco sobre isso, que é importante para o crescimento. Mas o que vai trazer? Só o polo, só ele em si, né? O terminal rodoferroviário, vai resolver o problema? Não. O que vai resolver o problema são as empresas que virão para cá em função disso. Trazendo emprego, trazendo salário. Esse salário circula no nosso município, traz dividendos, traz dinheiro para dentro do município e isso faz crescer.
Como é que o senhor vê aí, a própria Federação Sul, que a Federação dos Municípios FAMURS já se manifestou favorável ao aumento?
Isso eu acho que é um ponto importante. Ano que vem nós temos eleição municipal. Né, temos aqui em todos os municípios, né? Essa decisão da Federação Sul, a gente até foi
FAMURS
foi um pouco estranha, porque parece que nessa reunião tinham só 63 municípios representados.
Nós somos 497.
Exatamente. Então, essa foi uma decisão que eu acho que não reflete o que todos penso, né? Mas vamos no município, até um ponto que eu não conversei contigo ainda, Vladimir, que é interessante. Caxias do Sul, por exemplo, né?
Sim.
Que por sinal, parece que o prefeito de Caxias ainda não demonstrou a opinião. Ele não disse nem que é a favor ou nem contra o ICMS. Mas ele fez uma coisa que chamou atenção. Ano passado, ele baixou a alíquota do ISSQN para empresas de tecnologia de 4 para 2%. É o que se espera quando se baixa de 4 para 2%? Cair a arrecadação, né? Pois não caiu, aumentou em 40% a arrecadação. Então, ele baixou em 50% o imposto e aumentou em 40% a arrecadação em relação ao que era antes. Então, essa falácia de dizer que precisa aumentar o imposto para aumentar a arrecadação cai por terra. Paraná é o exemplo. Aqui em Caxias é o exemplo. Então, tu não precisa aumentar a alíquota para arrecadar mais. Tu tem que aumentar o número de pessoas que pagam imposto. Aí tu tem um número maior de gente pagando e aí tu vai ter mais arrecadação.
Com certeza. Doutor Paulo, num minuto, seu recado final, então, a nós consumidores, diante desse fato que até terça-feira a Assembleia vota o projeto aí de aumento de ICMS de 17 para 19,5%.
Pessoal, assim, ó, o que eu peço para vocês é demonstrar. Pode ter opiniões contrárias? Claro que tem. Isso faz parte do debate político. Eu acho que é interessante isso. Mas o que eu peço para todos vocês, aqueles que entendem que isso não vai beneficiar o Estado como nós entendemos, que procure o seu deputado e demonstre a sua opinião. Diga para eles que vocês são e votaram neles para eles serem contra aumento de impostos. E isso vai levar essas pessoas a fazerem o mesmo. Inclusive a nível municipal, com os nossos vereadores, com os nossos candidatos a prefeito e o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, que já demonstrou ser contra esse aumento de impostos, eu acho que é importantíssimo a gente pressionar eles para demonstrar isso a nível estadual, para que os deputados que eles representam, que são dos partidos, também votem contra e não tenha hoje uma majoração que pode destruir aquilo que, infelizmente, a natureza ainda não destruiu dentro do nosso estado, infelizmente.
Dr. Paulo, obrigado pela sua presença, estamos à disposição aí para esclarecimentos e orientar. Esse é o objetivo, orientar a nossa população, nossos ouvintes, nossos consumidores.
Sem dúvida, não tenho a pretensão de mudar a opinião de ninguém, o que eu quero é colocar a realidade daquilo que a gente pensa e peço a ajuda de vocês, daqueles que pensam igual a gente, para que corram nessa mesma cruzada. O benefício vai ser de todos, inclusive do estado como um todo, né? E agradecemos demais o espaço que vocês deram para nós aqui.
Estamos
muito
junto.
Obrigado, Lamendi.
Valeu, nós que agradecemos, empresário Paulo Vasques, que faz parte da diretoria da SIC, diretor regional da Federação, e a semana passada foi empossado também agora no Conselho Superior da Federação, falando aí sobre esse aumento do previsto, aí, pelo menos através de projeto enviado pelo governador à Assembleia, da alíquota do ICMS, passando de 17% para 19,5%. Votação que tem que acontecer até terça-feira na Assembleia Legislativa.